Saudações para você que está aqui nessa live belíssima. Se você não está na live, você é feio. Eu não gosto de você. Você deveria estar aqui vendo a gente ao vivo, mas você prefere o mundo offline, não é mesmo? Eu recomendo que você repense as suas ações. Ver a gente ao vivo, com essas caras de pastel que a gente tem, é muito mais legal, tá? Mas eu tô brincando, a gente ama você do mesmo jeito. Seja muito bem-vindo ou eu não sei o que eu falei. Cola aí, mano. Tô feliz que você tá aqui, é isso aí, tá ligado? Eu vi um negócio interessante hoje, de que... Eu não sei, tá? Até que ponto, mas eu acho que vale a discussão. Mas o uso dos pronomes neutros, né? Para pessoas não binárias, não é uma coisa tão boa assim. Porque da pessoa que eu vi comentando disso, é uma coisa que tenta incluir, mas acaba excluindo uma outra parte da parcela da população, que são pessoas disléxicas e, enfim, que não conseguem processar tal informação e tudo mais. E aí, tipo, a pessoa buga a mente. Eu não tenho todas as informações aqui do que ela comentou, mas fez muito sentido. Eu fiquei pensando, ué, caralho, então não tenho o que fazer, né? Porque se a gente tenta incluir uma parte e excluir a outra, aí fica complicado mesmo. Então, só vou falar, tô feliz que você está aqui, porque o você já é uma palavra geralzona. Então, tô feliz que você está aqui com a gente.
Usa turma, galera, moçadinha. Entendeu?
Turma.
Isso.
O Fefe sempre fala turma. Turma é uma palavra boa.
Turma é bom.
Turma é uma palavra legal. Tá
é
ligado?
Abrangente, eclético.
Então, hoje a gente vai falar do episódio 17 da terceira temporada, né? A temporada tá quase acabando e hoje é o famigerado episódio que a gente descobre o que acontece depois da noite de amor entre Robin e Barney. Ah. Mas antes da gente falar do episódio, vamos às devidas apresentações. O Dex tá botando roupa, então vou começar daqui de baixo, do andar de baixo hoje, com o Vivi. Boa noite, Vivi.
Boa noite, Joe. Eu vou adicionar um... não adicionar, mas eu vou contrapor o seu ponto sobre pronomes neutros. Eu sou uma pessoa que tô tentando adicioná-los ao meu vocabulário, mas eu concordo que existem algumas discussões sobre inclusividade que ainda precisam ser discutidas e afinadas, até porque a gente não chegou a um consenso exato de qual que é o pronome a ser usado. Então, se você é uma pessoa que se identifica como não binária, se você conhece uma pessoa que, não se identifica, que se identifica como não binária, pergunta para ela como ela gosta de ser chamada, mas em geral é uma discussão que nós, como sociedade, como lusófonos, que somos, ainda temos que afinar melhor, porque a gente tá tendo que resgatar coisas que estão vindo lá do latim, então vai ser um pouco complicado por um tempo, mas vamos tentar respeitar as pessoas, por mais que a gente não consiga expressar completamente tudo que a gente pode, vamos tentar respeitar e ser legal com todo mundo, é o que eu tenho para adicionar ao ponto do Joe. Boa noite.
Excelente. Boa noite ao Fefe.
Boa noite, Joe, boa noite, Vivi, boa noite, Dex, boa noite, turma que nos ouve e ou nos vê. E eu gostaria de dizer que eu tô formulando aqui uma tese de que todos os episódios que o Ranjit aparece são muito legais, ou muito engraçados, ou muito... O Ranjit é incrível, cara. O Ranjit é com certeza meu personagem preferido dessa série por enquanto. Nossa, quando ele apareceu eu fiquei tão feliz. Eu falei, nossa, é o Ranjit, que legal. Ele faz a minha vida ser melhor.
Eu concordo muito com você. E eu acho que só são os melhores episódios justamente porque tem o Ranjit.
Exatamente.
Não é porque combina de ser um episódio bom com o Ranjit.
É incrível.
Fica bom porque tem o Ranjit.
Ele é muito bom, cara. Esse episódio dele é muito engraçado.
Isso.
Ele fala, vai, Ted, bate nele, Ted, bate nele.
Ele começa a xingar o Barney em indiano depois, cara. É muito...
Nossa, representa todos os... Ele não é da Índia, ele é de Bangladesh, que é um pouco diferente, acho. Mas aí o Fernando...
Que idioma fala assim?
Não, eu já não sei.
Falar. Só um comentário interessante. Indiano não é exatamente o idioma. O idioma é Hindi, com H. Agora vamos ver em Bangladesh o que se fala em Bangladesh. Vamos ver.
E dependendo da região da Índia, pode ser outro. Pode ser o Bengali, que é da região de Bengala.
Provavelmente. A Índia é um lugar muito
da
complexo.
Índia.
Não dá pra dizer uma coisa. Mas eu tenho certeza que a série não se importou com isso.
São conhecimentos que vão além da minha capacidade.
Vivi, em Bangladesh se fala Bengali. É isso aí.
Fala Bengali. Então, é parte da Índia, Fefe?
Não, Bangladesh
tipo, constitucionalmente?
É um estado separado. Estado...
É um estado independente. Tá, show. Obrigado. Eu amo o Ranjit, eu eco os sentimentos do Fefe. É isso. Desculpa a minha intromissão.
Excelente. E agora para o completo vestido. Antes estava quase semi-nu aqui.
Então,
Dex, boa noite, Dex.
Boa noite.
Você quer ver um conteúdo adulto? Você clica aí www.dd2afterdark.com.br. Oh,
eu acho bom falar pra internet que o Dex abriu um OnlyFans, cara. Se você quiser, vai lá.
Falar,
Felipe Malhadão.
Felipe
Malhadão.
19. Felipe Malhadão 19. Ai, meu Deus.
Eu queria dizer que eu queria um... Meu sonho é ter um triturador igual o do Barney, mano. Aquele triturador.
Nossa,
lá. Meu sonho de consumo.
Pra quê, Dex?
Pra triturar, sair triturando tudo. Tritura até celular aqui,
mano. Tritura
uma
bicicleta em 17 segundos.
Mano, o celular que ele joga é muito bom. Esse episódio é muito engraçado.
Esse episódio, mano, é cheio de surpresa.
É ótimo, é ótimo.
É. Bom, vamos falar do episódio aí, de hoje. Como eu falei no início, tem todo o desdobramento, né, do que acontece depois que a Robin e o Barney passam a noite juntos, né? Coincidentemente, é no dia do 30º aniversário do Ted, e eles estão planejando uma festa. E o episódio tem um pontapé inicial, partindo logo em seguida, né, na manhã seguinte dessa noite... Onde tá o Barney e a Robin na cama. Eu juro que minha mente buga muito quando eu tenho que falar o nome dos dois, cara. Eu sempre quase solto o Robin e a Barney,
mano,
velho. Eu quase...
Eu confundo,
não sei
direto.
Porquê, mas os nomes me... Cara, não sei, dá um nó.
Não sei.
Mas
não
é
sei.
Isso aí, os dois ali. Eles combinam em fingir que aquilo nunca aconteceu. Aquela coisa clichê, né? Vamos fingir que nunca aconteceu, porque a pessoa nunca pode descobrir e tudo mais. Só que o Barney, ele fica extremamente incomodado porque ele quebrou o Código dos Manos, que é um livro, assim, comparado a uma Bíblia ou uma Sagrada Constituição, da qual ele mesmo escreveu, e tem ali uma capa bonita, ornamentada, e tem todo um flashback de história de quando isso foi criado, que eu acho que a melhor parte do episódio é esse flashback.
Barnabas Stinson.
É maravilhoso, um dia...
Barnabas
Stinson.
Eu imagino muito a cara do produtor da série que abriu o documento e falou: não. A gente vai precisar de cavalos, a gente vai precisar de uma taverna revolucionária nos Estados Unidos do século XVI, e a gente vai precisar de roupas de George Washington e Benjamin Franklin.
Quando ele falou Estados Unidos, 1736, Filadélfia, eu pensei, meu Deus, aonde que ele tá indo com isso, mano? Que é a data de independência.
O legal dessa cena também é que... antes disso, ele vai citando artigos distintos do Código dos Manos, né? Artigo tanto, você não pode fazer isso. Em um desses artigos, ele menciona que você não pode ter contato visual com o seu bro durante homenagem, quando os dois estão no homenagem. E nessa cena de flashback, ele menciona isso e os dois velhos que estão se discutindo, eles estranham, assim, né?
O Benjamin Franklin quanto o George Washington falam concordo ao mesmo tempo. E aí dá um foco neles, assim, tipo... deixa o ar, assim.
E aí, como o Barney tá extremamente se sentindo culpado por isso, porque, afinal, né, a Robin é ex do Ted, amigo dele e tudo mais, mesmo ele estando com a Estela agora, ele contrata, entre aspas, o Marshall, que é um advogado, pra encontrar uma brecha no Código dos Manos pra que ele se sinta bem. Uma brecha que comprove que ele não violou algumas regras, mas na verdade o Marshall só encontra que desde sempre o Ted foi um excelente parceiro para ele, onde ele nunca quebrou nenhuma das regras. E aí eles organizam uma festa no terraço do prédio deles, né, a festa de aniversário pro Ted, e o Barney fica de pegá-lo no trabalho com uma limusine para levar ele até lá. Só que ele não faz isso, eles estão indo em direção a um aeroporto, porque o Barney disse que vai levar ele para Vegas, para eles curtirem Vegas. Na limusine, o Ted revela que ele sabe dos dois, né, que eles dormiram juntos, porque no dia anterior a Robin contou pra ele, sem querer. Quer dizer, sem querer não, de propósito. Falei errado. Ela contou de propósito porque ela não aguentava mais esconder e segurar isso. E ele ficou extremamente cool com a Robin e falou, não, tipo, é estranho, mas eu não tô bravo, tá de boa. E aí pro Barney ele falou a mesma coisa e a gente como espectador ficou, ufa, que legal. Só que aí o Tércio depois mete uma... Eu lembrei que mês que vem minha mãe vai vir pra cá. Talvez você queira comer ela também! E ele começa a ficar putaço com o Barney. Tipo, falar uma pá de coisa pra ele. Ele dá um soco nas bolas do Barney. É triste. E aí, no final, a parte sad do episódio, né? Que ele diz que não quer mais ser amigo do Barney. Ele realmente levou isso muito a sério. Ele abandona o Barney na limusine, volta pra casa, vai curtir a festa no terraço. Tem todo um subplot lá da cabra que aparece, né? Só que é uma daquelas coisas que How I Met Your Mother planta uma sementinha agora pra deixar a gente curioso, mas só vai falar disso na temporada que vem. Então não é muito importante. Mas é basicamente isso que acontece durante esse episódio. E devo dizer que o Fefe já pode se batizar de Nostradamus, porque uma das previsões dele estava correta. O Ted realmente ficou ciumento e não ficou legal com essa situação. Mas eu vou abrir aqui espaço para a minha Pebble comentar. Os pobres trabalhadores que aqui estão abaixo de mim, nessa minha posição de poder supremo. Mas que daqui a alguns episódios eu vou ter que depor desse poder. Então não é tão supremo assim. Mas...
Não, legal, ok.
Vamos lá, quem de vocês levanta a mãozinha aí pra querer começar a falar?
Eu quero primeiro agradecer ao Mike, ao Vivi e ao Pedroca, que agora eles são sub do canal. O Mike está há 8 meses dando sub aqui. E a gente tem um podcast há menos tempo que isso, mas tudo bem. O Vi se inscreveu com o Prime. Beijo, Vivi.
Valeu,
metade
Vivi.
Do dinheiro vai pra você de volta, outra metade vai pro nosso chefe, né?
Não sei, né?
Dinheiro de graça.
Não sei não, né? Eu acho que eu vi dando dinheiro pro Dex, porque eu nunca vi a cor dessa grana. A gente fala muito disso aqui, mas é porque é verdade.
Meu querido, vai tudo pro Jeff Bezos lá, pro... Como é que é o nome? Foguete de piroca.
O foguete de pinto lá.
E o Mike deu uma inscrição de presente pro Pedro, velho. Ele presenteou o Pedro com sangue.
Achei um gesto muito sensível.
Muito foda. O Mike é incrível, velho. Também. Mike, você é maravilhoso, velho.
Sobre o episódio...
Pedro, agora Mike, você é maravilhoso.
Com alguns comentários?
Comece, só queria agradecer porque não podia deixar passar, né?
Vai lá, mano.
Tá certo.
Manda ver.
E boa noite pra Mavis.
Esse episódio me deixou confuso, porque eu senti muitas coisas. Eu me diverti, eu falei, nossa, que legal, eu falei, nossa, que merda, e falei, meu Deus, uma cabra. Muitos sentimentos diferentes.
Também falou, aê, o Ranjit!
Sim, sim, quando o Ranjit começou a xingar no idioma originário dele, na língua mãe dele, eu achei muito legal. De qualquer forma, vamos lá. De fato, aconteceu o que eu tinha achado que ia acontecer da questão dos ciúmes. Mas, no primeiro momento, eu achei que eles tinham resolvido isso de uma forma boa, pra mim. Que é uma forma que eu tinha gostado. Eu falei, o Ted já sabe, o que já é uma quebra de expectativa. Quando o Barney, né, tá se corroendo de culpa e vai contar pra ele, o Ted já sabe, já dá uma quebra legal. E aí depois mostra que a Robin contou, que já é outra quebra legal. Porque ela parecia muito cool, muito de boa com o Marshall. Ou melhor, com o Barney, quando ela tá falando com o Barney. E aí ela contou pro Ted, então já foi uma quebra legal. E aí quando o Ted ficou muito de boa quando a Robin contou, eu fiquei meio esquisito. Legal, parabéns Ted, mas estranho, porque não é o perfil dele. Corta pra cena na limusine em que eu não entendi, pra ser muito honesto. Tipo, eu sei, foi a piada, foi o negócio da mãe que foi engraçado, mas... Por que que ele falou que tava de boa no começo e falou, tipo, não, beleza, não, tá tudo certo, tal. Ah, mas come minha mãe. Tipo, fala da mãe direto, não precisava ter... Porque ele criou uma esperança em mim que eu não entendi por que que precisava ser quebrada. Enfim. E também tem a diferença... A gente discute sobre isso, quero saber a opinião de vocês. Mas tem a diferença, que é óbvia, de tratamento. De como ele trata essa questão com a Robin e como ele trata essa questão com o Barney. E eu entendo que é porque o Barney é um dos melhores amigos dele, a Robin tem todo o histórico do relacionamento deles, são coisas diferentes, ok. Mas também me estranhou um pouco, tipo, ele nem demonstrar pra Robin o quanto ele realmente ficou chateado, enquanto pro Barney ele faz toda aquela cena, enfim. Então tem esse ponto. Pro outro núcleo, que é basicamente a cabra, eu achei muito aquelas coisas
frases
bizarras.
Frases que foram ditas.
É... aquelas coisas bizarras que o How I Met Your Mother faz que eu acho muito engraçado, que é tipo, a Lily roubou uma cabra, e é isso, e beleza, sabe?
Ela não roubou uma cabra, mano.
Ela basicamente
ela pagou a cabra.
Não, ela não pagou a cabra, ela
não,
guardou...
Não, ela pagou o cara.
Ela guardou a cabra até o Ibama dos Estados Unidos ir pegar a cabra.
Sim, mas até ela não roubou a cabra, ela pagou pela posse da cabra. Tem o cara contando dinheiro lá.
Você levou, colocou um chapeuzinho de...
Ah, mas aí já...
De aniversário da cabra. Entendeu?
Sim.
Ela mas, salvou sim. a cabra e a pessoa passou,
Guimarães. Mano, a parte que ele conta como a cabra seria transformada em carne e traumatiza as crianças, só mostra a cara das crianças assim, nossa, eu achei muito engraçado. Então todo esse arco da cabra é puramente alívio cômico e foi muito engraçado, eu me diverti. Só que tem uma coisa, e aí eu já encerro minha primeira participação, que eu não gosto, que é, eu acho frustrante, mas eu entendo. Que é um negócio de, tipo, o episódio todo ele fica falando, ah, tem a cabra no banheiro. Ah, mas calma aí que eu preciso contar outra coisa primeiro. Ah, tem a cabra no banheiro. Ah, não, mas espera aí que eu preciso contar outra coisa. E quando chega na porra do final do episódio, faltando 2 minutos, ele fala, ah, não, foi no meu aniversário do próximo ano. Ah, meu amigo, vai tomar no cu, né? Ele gastou 22 minutos da minha vida me fazendo me importar com uma cabra que ele vai contar na temporada que vem. Nossa, eu acho que ele podia ter dado a hint de que ia ser depois, mas não tipo... Foi tipo aqueles programas do... Fica até o final para descobrir o grande segredo deste marido. Sabe, foi a mesma coisa, no final o cara é careca, sabe o negocinho? Foi a mesma coisa, tipo, eu me senti muito frustrado por conta disso. Eu preferia que eles tivessem, tipo, falado, tinha uma cabra no banheiro. Só do que ficar voltando nisso e criando a expectativa pra depois falar, ah, então, temporada que vem a gente te mostra. Ah, fiquei frustrado. Enfim, acho que esses são meus primeiros comentários iniciais.
Excelente. Quem quer seguir? Quem será?
Segui, mando, Vivi.
Eu tô de boa.
Então, vou.
Eu gostei muito do episódio, mas eu não tenho grandes comentários. Meus comentários tá. serão em resposta ao Fifi, então pode seguir.
É, eu vou puxar muito o gancho do Fih, que ele falou algumas coisas que eu pensei também. E já vou começar com o da cabra. É, que realmente, esse bagulho eu achei muito insuportável. Do tipo, a cabra, por que a cabra, por que a cabra? E aí no final, ah, mas a cabra é pro meu aniversário de 31 anos. Irmão, vai tomar no cu, velho. Nossa. Tá ligado? Tipo, porra. E parece, me pareceu, e aí não sei, pareceu que eles precisavam preencher o episódio. E eles pegaram qualquer sim. merda que veio pela frente, tipo, uma cabra, foda-se. Ah, vamos pôr uma cabra. E tá com a cabra, só que eles não sabiam o que fazer com a cabra. Eles falaram, taca no aniversário do ano que vem e depois a gente vê essa porra aí. Me deu essa impressão. É, e aí entra uma coisa que eu não gostei, que o Fih falou, que esse bagulho da cabra eu achei completamente desnecessário, porque é um episódio muito sério. É um episódio pra ser sério. E aí entra uma discussão que a gente já teve. E aí, quando você põe um alívio cômico completamente estúpido...
Macabra.
Macabra, que não tem nada a ver, que você... Parece que ele tá pondo a mesma importância da cabra no, na briga dele com o Barney, tá ligado?
Sim, tipo, sim,
mano,
sim.
E no fim a cabra não é porra nenhuma, velho. Nossa, tanto, que ódio.
Tanto que o narrador, o Ted do Futuro, nossa fala senhora. Muito mais vezes da cabra do que da briga. Tipo, ele não fala da briga.
Sim.
Mas ele fala da cabra. Então,
e é um
você
episódio
razão,
extremamente não tinha, importante.
Não tinha pensado por esse lado. Tem todo sentido.
Tipo, mano. Então eu odiei esse lado. Esse episódio salvou, pra mim o que salvou esse episódio foi a parte do Barney só. O resto do episódio eu achei muito ruim, muito fraco. E props pro Neil Patrick Harris, que é o ator que faz o Barney, porque ele nunca tinha interpretado o Barney dessa forma. O Barney sempre foi o pica, sempre foi o foda, sempre saiu transando, e esse episódio, exclusivamente, ele é o único episódio que ele tem que demonstrar um outro lado do Barney que não aparecia, pelo menos não no episódio inteiro, que é da preocupação, que é do, meu Deus, a gente vai deixar de ser amigo, não sei o quê. E foi muito convincente, foi muito foda, assim, porque você vê que eu senti agonia, eu senti a aflição que o Barney tava sentindo, tá ligado? Então, mais uma vez, ele mostrando aí que é um ator extremamente excelente. É... Nossa, velho, eu quero bater no Ted com a cabra, mano, porque... Mano, por que esse otário brigou só com o Barney e não com a Robin também? Isso não faz o menor sentido.
Eu não entendi nada.
Por que ele brigou com o Barney?
É, por que ele...
É, começa aí.
Essa é a pergunta. Mas se ele brigou com um, por que ele não brigou com os dois, então?
Exatamente.
Pelo menos.
Porque é o Ted. TED. Ai,
tá, mano, ligado? Tipo,
e por, mano, TED eu quis dizer otário, porque agora TED é a nova palavra otário no meu dicionário. Qualquer pessoa que for otário fala, mano, você é muito TED, velho.
Nossa, foi muito escroto. Isso pra mim foi o cúmulo. Assim, na moral, o Barney salvou esse episódio. Essa é a minha opinião. Eu achei o resto muito fraco, muito ruim. E eu tenho mais um comentário. As cenas que eu ri foram todas do Barney, então, tipo, eu vou pagar você, junto com o Marshall, quando ele tava contratando o Marshall. Eu vou pagar você. Aí o Marshall, ah, não sei, quanto? Aí ele fala, pouco. Aí o Marshall, aceito. E aí, tipo, vai, essas coisas eu rachava o bico.
Marshall tá muito
e uma
bem
coisa que eu queria perguntar,
também.
E aí era mais questão de roteiro, aí eu não sei se eu tô viajando muito ou se realmente foi pensado, que quando eles estão na sala discutindo, o Barney e o Marshall, sobre o Bro Code, ele põe um hot dog pra assar, e aí quando ele fala... Quando ele conta, o hot dog fica pronto, do tipo... Tipo, já tá tostado, ele tá frito, assim, tá ligado? Tipo, já tá pronto. E aí, meio que, não sei se tem essa analogia. Não sei, dei essa viajada na hora.
Você deu uma viajada, mas ele funciona como um gag sonoro. Tipo, a função dele é ser uma piada sonora. Mas, tipo, você viajou pesado numa filosofia faz profunda sentido. Que, tipo... Faz sentido, mas não deve ter sido
mas
pensado
é uma bela
nesse
fanfic.
Mano,
pode crer.
Mas é uma
a
bela
minha
fanfic,
resposta
exatamente.
É a arte, interprete o que quiser, tá ligado? Tipo, tudo bem, a intenção também não tenha sido essa. Ok, mas se você vê esse sentido, eu não tinha pensado nisso não, mano. Interessante.
Foi na hora que deu essa viagem. E o Barney é muito bom, né? Uma coisa que eu queria contar, e aí eu acabo, que o Marshall, ele fala, que o Barney tá falando, é um segredo muito sério, o Marshall tá, beleza. Quando ele fala, mas não pode contar nem pra Lily, ele fala, não quero saber, ele cobre o ouvido, achei isso muito fofo. E o Barney foi muito foda, que ele jogou o vaso. Ele joga o vaso, o Marshall pega o vaso e ele conta. Muito bom também.
Gente,
essa sequência é maravilhosa.
Isso.
Essa sequência salvou o episódio, velho. Foi
essa
muito bom.
Essa cena no escritório é muito boa.
Essa sequência foi muito boa. E foi isso.
Raciocínio
então,
rápido.
É uns 3, vai. De 10, são uns 3 esse episódio. 4.
Nossa.
4.
Mas,
pô, caramba. Nossa, mano. Calma.
Não, esse episódio
assim,
é muito fraco, gente.
Pelo amor de Deus, né?
Muito fraco?
Define um episódio
a
bom.
A cabra te irritou tanto
amado,
assim,
então, cara. Pelo amor de Deus. Porque, pelo amor, assim...
Ah, no episódio bom foi...
Vamos lembrar de um episódio bom. Vamos fazer
esforço. A terceira temporada... Não, a terceira temporada tá meio difícil. Não sei. 2 episódios atrás, mas ele não é bom de ser bom, ele é bom por causa da filosofia que eu falei pra vocês, da amizade e tudo mais. Então não é props pelo episódio. Não sei, a terceira temporada, sei lá, tá muito ruim, velho.
É, tá bem mais fraco do que
não
as
dá,
outras.
Não tem como
ter deixado pro Fernando ser host, mano.
Ai, credo.
Não dá.
Não, mas vamos ver se a quarta melhora, né? Vamos ver.
Acho que melhora.
Pelo que eu lembro.
Espero que sim, mano.
Acho que melhora. Mas vai lá, Vivi. Solta a braba.
Vamos lá. A cabra... É meio ridícula, realmente. Mas ela tem... Eu, pensando aqui, ouvindo vocês falar, eu lembrei de uma função que ela tem. Que o Ted fala a seguinte frase. A cabra começa a comer uma das toalhas da Robin. E ele volta. Poxa, mas a Robin não tava morando comigo no meu 30º aniversário. Ah, foi no ano seguinte. Então, isso planta pra gente a seguinte informação. Na próxima temporada, por alguma razão X, a Robin estará morando com o Ted... A ponto de estar compartilhando o mesmo banheiro,
mano,
e ter uma cabra,
não,
lá
seguinte,
dentro.
Se...
O que isso vai ser? Não se sabe.
Os dois voltarem...
Mas é pra isso que existe,
não,
a cabra.
Se os dois voltarem, eu vou ter
é
que
é uma solução burra?
Não vou aguentar.
Ai, Fernando,
não,
você
aguentar.
Não sabe nem da metade
de
nisso,
novo.
Fernando.
De novo essa desgraça. É isso que eu tenho medo. Mas vai, Vi, depois eu falo dos meus medos, que esse episódio despertou.
Ponta do iceberg.
Nossa, que merda. Isso é muito chato. Ah,
Fernando. Fernando.
Vai, Vi. Fala aí.
Sabe Fernando. Quando o Barney responde quando pergunta qual que é o emprego dele? Please. É só essa a nossa resposta.
Ah,
Fernando,
isso é muito
please.
Chato, mano. De drama, já basta a minha vida. Eu não preciso ficar vendo. Esse tipo de drama besta, não é drama importante. Tipo, o drama da amizade... Não, mas ó, o drama da amizade do Barney e do Ted é mais importante. Eu me importo mais, sabe? É tipo... Eu até esqueci de comentar isso quando eu tava falando, mas é uau, tá ligado? Eu não achei que fosse chegar nesse ponto também. Quando o Ted começa a falar, eu tava vendo umas coisas em casa que eu não preciso mais, e acho que você pertence a essa caixa, eu fiquei tipo, caralho, moleque, eu não esperava por isso, tá ligado? E até o jeito que foi construído é muito bonito. Mas, drama de, ai, agora o Ted vai voltar com o Robbie, agora o Robbie ficou com o Barney. Ah, vai tomar no cu, mano. Nossa, parece malhação. Eu tô vendo malhação nessa porra. Ah, insuportável.
Mas é malhação, Fernando. É um sitcom. Malhação é
nossa,
o quê? Essa droga.
Insuportável.
As pessoas gostam de romance, Fernando.
Eu gosto de
pessoas
romance bem construído,
de
velho.
Triângulos
não,
amorosos.
Isso é chato. Ele fez Dança da Chuva, Victor.
Ele fez Dança da Chuva, Fernando.
Já passou.
Eu não consigo deixar passar.
Ele fez Dança da Chuva, o Ross se bronzeou metade do corpo. Sitcom é ridículo, ponto.
Nossa, que loucura, velho. Eu acho que eu não sei. Mas eu quero ouvir vocês sobre... É que, enfim, vocês sabem...
Mas eu tenho um comentário pra fazer da... Eu tenho um comentário pra terminar, vai lá, filho, vai lá, se vai você lá me permite. Só pra entrar um ponto no que você comentou e já seguir pro seu próximo comentário. Que é o seguinte. Pra mim... Eu concordo com vocês que ver a briga dos dois foi muito, tipo, assustador e interessante, porque a gente não imaginava que chegar nesse ponto, e foi muito bom ver os dois atuando em cena, tipo, sérios, e isso foi muito legal, e realmente o subplot da cabra meio que dá uma baixada nisso, realmente. Mas eu acho que, falando sobre esse negócio de, tipo, ele fala com a Robin de um jeito e ele fala com o Barney de outro, é que a Robin cometeu um erro honesto. Tipo, ela pisou na bola e, tipo, foi honesta e falou, olha, aconteceu isso, eu peço desculpas e beleza. O Barney, não foi o primeiro erro do Barney com o Ted. O Barney fica errando com o Ted há 3 temporadas. Há anos já ele erra com o Ted. E agora, ao invés de ser honesto com o Ted de cara e falar, mano, eu peguei a Robin... aconteceu por isso, isso e isso e eu peço desculpas, ele aluga uma limusine, sequestra o Ted, leva ele pra Las Vegas e se recusa a devolver o Ted até que o Ted escute ele. É muito pior do que a Robin que falando, tipo, olha, eu não queria falar, aconteceu e é isso. E aí, pra preservar a amizade, ele fala, tipo, não, beleza, você claramente vê na atuação dele que ele tá mal, ele não tá bem. Mas ele não vai transparecer aquilo, por quê? Porque a Robin foi honesta e ela é amiga dele. Mas naquele ponto, a gente chega num ponto da amizade dos dois, que ele fala, mano, sabe, pra que que eu tô vivendo isso, entendeu? Tipo, eu cansei de você, Barney, entendeu? Não é por causa do que ele fez, é porque por causa de quem o Barney é, porque já cansou, não dá mais, é insuportável.
E tem mais um detalhe aí, né, Vi? Tem mais um detalhe, porque quando a Robin conta, ela diz, olha, eu estava extremamente mal por conta do Simon, aconteceu isso, isso e isso, ela tava, tipo, tinha bebido, né? Então, ela teve motivos, a pessoa estava num estado instável, mas o Barney não teve motivos, ele só foi porque foi, tá ligado? Ele não tava triste, não tava deprimido, não tava nada. Ao contrário da Robin, é mais aceitável você entender, né, a pessoa cometer um erro assim, né, num... Então tem essa também.
É, erro não teve, mas ok.
Não, houve consentimento entre ambas as partes, mas eu tô falando não do que aconteceu. Eu tô falando de como que o Barney e a Robin lidaram com isso de maneira diferente, como que isso lhes gerou uma resposta diferente no Ted.
Eu falo exatamente pro Ted. Tipo, pro Ted, a Robin,
entendi.
Tava ali no estado zoado. Mas... O Barney não, o Barney tava de boa, tá ligado?
É,
pra
sentido,
ele, mano,
tipo...
é só um... atitudes bem diferentes, né?
O que acontece? Eu não sei o quanto que a gente quer entrar nessa discussão de we were on a break ou não, sabe? Eu não sei se a gente quer entrar muito nisso, assim. Porque é um debate complicado. Então eu não vou falar especificamente sobre isso. Mas, sobre a questão da briga deles, do Barney e do Ted, eu acho que... Até a gente conversa muito aqui sobre roteiro, né, aproveitando a expertise do Vivi. Eu entendo...
Expertise. Fechou a faculdade 6 meses atrás, beleza.
Pronto. Enfim.
Tem MDB, Vitor, pelo amor de Deus, né?
Você tem MDB, Vitor.
Ah, você tem investimentos no Caribe, mas você não é um milionário ainda, Dex. Uma coisa não tem a ver com a outra.
De qualquer forma, o que eu tô dizendo... É que eu entendo que faça sentido, até precise, de conflitos e de problemas pra trama avançar e pra gerar engajamento da audiência, e, enfim. E até pra gerar mudança, porque uma das minhas reclamações à série é que é tudo muito igual e que só tem episódio filler que não avança na história. Então, episódios como esse, que são mais sérios, que tem problemas graves e tal, avançam na história, de uma forma ou de outra. Então isso é bacana. Agora... O que eu falei que esse episódio me gerou alguns receios é no sentido do que eu tinha conversado semana passada com vocês. Porque eu tenho medo de que... Eu tenho medo de que aconteça uma cena específica. Vou tentar descrever pra vocês. O grupo tá lá no bar, no McLaren's. E aí o Ted começa a fazer indiretinha pro Barney e pro Robin e falar de, ah, não, mas é porque vocês já ficaram e não sei, sabe, esse tipo de coisa. E, acho que se eu assistir isso, eu vou ter uma síncope, eu vou passar mal, vou ter taquicardia, sabe? Porque eu acho insuportável esse tipo de comportamento na vida real. E no Ted, por ser o Ted, assim como o Barney, por ser o Barney, né, o Ted brigou, vai ser a mesma situação, assim, tipo, meu Deus, para, velho, isso é insuportável. Então, eu espero que isso não aconteça. E esse episódio, ele, por um lado, ele resolve de um jeito que eu achei interessante, como eu falei, mas por outro, ele parece que abre um precedente de alguma maneira que me preocupa, que é esse, sabe? Tipo, os próximos episódios, pelo menos o próximo, vai ser pra resolver o que vai acontecer entre o Barney e o Ted. E eu acho que não é spoiler pra ninguém dizer que em algum momento eles vão voltar a ser amigos. Porque o Ted continua, o Barney continua na série, obviamente. Beleza.
Você tem certeza disso?
Essa é a minha aposta. Certeza não é difícil ter, né? Mas...
ele tá no pôster, né? Fica difícil de falar, tipo, mentir nesse sentido, porque ele tá no pôster da temporada.
Eu não acho que vai ser o caso da Lily.
Mas pode estar no pôster pra...
Eu não acho que vai ser a Lily, tipo, vai sair por um tempo, que na verdade foi meio episódio, tá ligado? No começo da segunda, eu acho que não vai ser o caso. Da terceira. Enfim. O que eu acho é que vão se resolver logo, beleza. Só que depois disso fica a minha preocupação, sabe? De ter esse clima ruim, principalmente dessas indiretinhas e dos episódios serem em cima disso e dos ciúmes que tem. Ai, mano, essa preocupação ainda existe. E acho que ela só vai ser resolvida de um jeito ou de outro daqui pro final da temporada, sabe? Porque, sei lá, é uma coisa que me gera...
Pior que no decorrer do episódio eu lembrei como eles se resolvem. E assim, acontece assim, Fernando.
Para, João.
O Ted tá na rua.
Para, João. Entendeu? Então esse é o meu receio, assim. Eu não sei o quanto vocês podem comentar sobre isso, mas é meio...
Eu não lembro, então eu não vou comentar
claramente
nada.
Blef,
sabe?
Claramente não dá.
Honestamente, eu acho que não rola essa cena no McLaren's, onde ele dá essas alfinetadas.
Eu sinceramente também não lembro de nada nesse sentido. Eu acho que eles resolveram de maneiras mais inteligentes, não dessa forma simplória, assim,
acho,
entendeu?
O que eu acho que você pode levar como premissa daqui pra frente é assim, o Ted virou pro Barney e disse que não quer mais ser amigo dele. Então provavelmente isso vai resultar nele, tipo, não ter contato com o Barney. Então vai ser tipo Ted, Marshall, Robin e Lily. E vai ser Barney, Marshall, Lily e Robin, tá ligado? Vai ser tipo...
Pode até ser isso,
dessa...
Joey. Mas a minha aposta, pro próximo episódio especificamente, que eu ainda não assisti, é que o começo do episódio ele vai ficar de bode, os dois vão ficar separados, não vão se falar e tal. Em algum
bode
momento...
não é cabra.
Obrigado. Vai ficar de cabra. E aí...
É por isso que tem por isso que tem o alívio cômico ridículo. Porque, tipo, você tá numa discussão normal.
Todo grupo.
E aí surge do nada um pulsômetro.
Todo grupo tem o seu alívio cômico. Todo grupo tem. Enfim. E aí...
É só alívio cômico aqui, não, velho.
Você tá se esforçando bastante pra ser.
Hoje você foi. Neste momento você foi.
Eles vão ficar mal assim, mas aí o Ted vai perceber que falou isso de cabeça quente, magoado, e eles vão voltar a ser amigos e tudo bem. Provavelmente o Barney vai fazer alguma coisa ridícula pra reconquistar o Ted. Essa é a minha hipótese. Pode escrever na internet, vamos ver se vai acontecer isso.
Ai, filho, eu juro que eu vou passar a te chamar de Nostradamus. Ô Dex, muda o nome dele ali, ó, no... Aqui,
mano,
ó.
Mas não é, que é meio previsível.
Já mudei, já.
Tipo, a série não vai tirar um personagem preferido, tá ligado? Por conta disso. Isso vai resolver rapidinho. Do jeito que essa série resolve as coisas rápido, pra voltar pros episódios filler.
Mas ó.
Então vai resolver rapidinho.
Vou partir pra uma discussão aqui, como ninguém quis saber da minha opinião do episódio, então foda-se, eu não vou falar também, eu vou logo lançar uma pergunta pra vocês aí.
Fala aí, Joey, sua opinião do episódio.
Uhum. Não, agora é sério, o que vocês acham desse conceito de, né, você teve ali uma namorada, vocês namoraram por um ano, e aí vocês terminaram por um ano e um dos seus amigos mais próximos foi lá e ficou com ela. E tipo assim, é uma namorada de um ano... Que durou um ano e já faz um ano que vocês não estão juntos.
Foi o que eu falei, mano. É uma discussão que eu não queria entrar porque é uma coisa eterna, assim, tá ligado? Sei.
A minha resposta é depende das pessoas envolvidas e depende do relacionamento prévio que existiu durante este um ano, porque existem maneiras diferentes de relacionamento. E existem pessoas que lidam com coisas de maneiras diferentes. Às vezes você pode ter tido um relacionamento muito intenso e muito importante durante um ano e ainda assim você sente uma certa sensibilidade em relação a isso, como claramente é o caso do Ted. Seja isso correto ou não, é um sentimento. É, e às vezes é tipo, não, passou e é isso, entendeu? Por isso que é importante fazer um
isso
diálogo.
Isso que eu ia falar.
Né? Que a gente já falou aqui antes.
Conversem.
Sabe o que eu fiquei pensando, cara? Eu encarei isso, o que me incomoda muito nessa atitude do Ted é que assim, pra gente que é espectador fica fácil ver o que ele sente pela Robin, mas ele, assim, pro Barney ele não demonstra muito isso. E o que fica me incomodando muito é que o cara, ele tá namorando a porra de uma mulher que ele ficou perseguindo por sei lá quantas sessões de laser no cu.
10 sessões de laser no cu.
É uma mulher que ele bolou um puta date de 2 minutos, contratou taxista, contratou o caralho a 4 de garçom e porra de loja pra mostrar filme de trailer e o caralho a 4 pra conquistar essa cacete dessa mulher. Pra depois ele finalmente começar a namorar ela e... Ai, tô putinho porque você tá com a minha ex de um ano atrás. Cara, pra mim, isso é um sentimento possessivo, ridículo. Pra mim isso é posse. Pra mim isso é um sentimento de posse. Você não tem mais nada a ver com ela, você pode gostar. Mas, sabe, você não tem que dar opinião. Porque a namorada não é tua, ela é tua amiga, faz tempo. E você não tem que dar chilique nenhum, porque isso é um sentimento possessivo. Você tá namorando com outra mulher, mas não, ninguém vai poder. Tipo, ah, é só porque você é meu amigo. Cara, se é uma pessoa que você gosta tanto assim, e se é um amigo que você gosta tanto assim, você teria que ficar feliz. Porque você conhece os dois, né? E você sabe que, tipo, é melhor ficar com alguém que eu conheço e que é uma pessoa legal, e aí, legal, entre aspas, e interprete como você quiser, porque o Barney já vendeu uma mulher,
Meu Deus do céu, que
mas.
absurdo essa série.
Do que um Gael da vida, tá ligado? Um cara que quer ficar fazendo o ukulele no meio
O
de um
Steve
terremoto.
Simon.
Ou o Steve Simon, que é um falido adolescente que ainda tá no terceiro colegial, tá ligado? Com 30 anos nas costas. Então, pra mim, cara, o que me incomodou foi, mano, que sentimento possessivo de otário, de Ted. Desculpa, agora é de Ted. Que sentimento possessivo de Ted que o Ted teve?
Sim.
É, tá
Esse é
ligado?
o lado mais tóxico da falta de diálogo e de ser uma pessoa escrota que nem o Ted é, assim.
Sim. Eu vou dizer que concordo com o que o Joey falou, porém, eu acho que tem que ter no mínimo um diálogo que é como o Vivi falou. Então é meio que uma mistura. Eu acho que, tipo, isso não teria problema. Eu acho que se um amigo meu ficasse com qualquer ex minha, não veria problema. Contanto que fale depois, tipo, ó, tô pegando ela. Eu ia falar, é nóis. E é isso, tá ligado? Mas eu acho zoado ficar no escondido, ficar escondendo e ainda assumir que eu ficaria mal por isso. Tô me colocando na posição, né? E assumindo que eu ficaria mal e essas coisas. Isso eu não gosto. Eu prefiro que fale e é isso.
É que sabe o que é o pior? É porque o Ted não ficou bravo com o Barney porque o Barney não falou. Não foi esse o motivo. Em nenhum momento ele diz, ah, por que que você não me contou? Não, ele fica puto com o Barney porque o Barney fez aquilo.
É, isso que
E
me
ele vê
irritou.
que o Barney tá arrependido. Tipo, o Barney tá claramente
É, isso que
arrependido.
me
Então não
irritou.
foi. Beleza, rolou uma falta de comunicação, mas se tivesse comunicação ainda mesmo, não ia mudar nada entre o caso
Sim.
deles.
E até por mais que fosse o Barney, por mais que seja o Barney, desculpa, não sei português. Tipo, se o Ted falasse alguma coisa, com certeza o Barney não faria mais nada, tá ligado? Do tipo, ó, não achei legal, não sei o quê, provavelmente o Barney ia falar, tá bom, é nóis e desculpa aí, segue a vida, tá ligado? Com certeza, velho.
Era esse ponto que eu ia
Então,
entrar.
escroto.
Qualquer pessoa é melhor que o Ted,
Era
essa
esse ponto
é real.
que eu ia entrar.
Tipo,
Tipo, o
qualquer
diálogo
pessoa.
que eu concordo com o Vivi, eu entendo assim. Tem essa conversa antes, e aí pode partir de qualquer um dos dois, do Barney ou do Ted. Mas fale, cara, se acontecer isso, o partido do Barney, por exemplo. Ted, se acontecer isso, você vai ficar chateado? Tá tudo bem? Como você se sente sobre isso? Sabe? Enfim, e aí discute. Aí o resultado que for, você segue, porque aí você já tem uma coisa combinada e conversada. E aí, se não seguir, é mais cozice ainda, entendeu? Eu acho que o diálogo é nesse sentido. Eu entendo o ponto que você levantou, Joey, e eu concordo. Só que eu acho que uma forma de evitar isso seria exatamente conversar antes, sabe? Porque, tudo bem,
Então, mas tem que
não
ver
foi o.
depois, né, Fê?
Em que sentido? ver depois o quê.
Mas como que eles iam conversar antes? É, porque eles não planejaram isso. Foi um acidente.
Tem que pensar no depois.
Eles não estavam se gostando previamente.
Cara, acidentes não existem, cara. Não existe acidente.
Ah, Fernando.
Não existe acidente. Para. Não existe.
Claro que existe,
cara. Tipo de coisa.
Não, a construção
foi um erro que eles cometeram.
Esse tipo de coisa. Aí, foi um acidente.
Aquilo foi um erro.
Não, você caiu calma na minha aí. Cama comigo pelado um acidente. Ai, gente. Ah, pelo amor de Deus, né? Não,
não
é um acidente. Vê,
olha o contexto. Eles estavam bebendo vinho. Eles estavam vendo o vídeo novo da Robin. Até ali, até aquele ponto. Até aquele ponto, Felipe. Eles eram amigos ali. Não, calma aí, Fernando. Não, pera aí, velho.
Não, Fê, desculpa, não, você tá errado. Aí. Não tem como os caras conversar antes daquilo. Eles não estavam planejando, como, cara. Foi tipo, aconteceu, tá ligado?
Uma pessoa, eu concordo que aconteceu, mas eu tenho que defender o Fê aqui. Porque, tipo, uma pessoa responsável viraria e falar, tipo, mano, talvez não seja uma boa ideia. Talvez não seja uma boa ideia.
Mas eu duvido que você consiga pensar isso na hora.
Mas a gente
eu
tá
duvido.
Falando de seres eu tô, humanos, gente.
Eu já tive uma situação parecida e me ferrei igual. Então, eu tô falando de experiência aqui.
Então... Não
todo mundo erra. O que seria melhor fazer depois é uma utopia, mas erros acontecem.
Mas
não teria como ter a conversa.
Você
ia parar. Não, peraí. Você ia parar. Não, você ia parar. Não, deixa eu ligar aqui pro Ted pra ver.
Vamos transar. Não, calma aí. Deixa eu ligar pro Ted aqui rapidão. Ô, Tedão, tô aqui na cama Corbin, mas ainda não aconteceu nada. Mas tamo aqui peladão.
Mas a gente quer transar.
O meu ponto não é esse. Vocês estão indo pra um lado que não é isso que eu tô falando. Não tô falando disso. Eu tô falando que se chegou a isso, é porque anteriormente aquela cena deles tomando vinho vendo o clipe da Robin, que não era pra dar tesão em ninguém, né? Mas enfim. Isso é um outro ponto.
Vinho dá tesão um pouquinho, né?
Meu Deus. Antes disso...
Isso é...
Meu Deus.
Eu não sugiro olhar o histórico do Dex.
Gente,
okay, obrigado.
Deixa eu terminar meu raciocínio. Antes disso, já havia intenção ou vontade ou um pensamento, alguma coisa disso. E antes disso, não no meio do ato carnal, óbvio que não, mas antes a pessoa deveria ter falado e falar, olha, tá acontecendo isso, tô me sentindo assim, pode ser que eventualmente numa situação determinada isso role, como você se sente. Isso é o que uma pessoa responsável que eu, hoje, depois de ter passado por uma situação muito parecida com essa na minha vida e ter tomado a mesma decisão do Barney, faria. Entendeu? É o que eu faria de antecipado, não na hora do ato.
Isso não se
discute. Agora tá falando antes.
Mas...
É esse o meu ponto.
É, eu concordo. Eu também faria.
Eu também.
Só que eu não me lembro de demonstração afetiva nenhuma entre os dois antes disso.
Não tinha.
Não, mas
teve.
Não é demonstração afetiva. É interesse. É intenção. É pensamento. Isso não pode...
Mas não teve.
Como você sabe? O Barney
teve.
Não teve.
Porque... Teve umas duas ou três vezes que, tipo, aquela vez que o Barney falou no ouvido dela e a Robin ficou claramente, tipo... interessada nele, teve vezes que, tipo, existe.
O Barney já deu em cima dela de
não, mas não foi coisa. Não foi coisa que plantou uma semente.
Ah, tio.
Não plantou uma semente que isso começou a desenvolver, que, tipo, a série mostrou pra gente que um tava criando interesse no outro. Isso não aconteceu. Ah, e um flerte aqui, um flerte ali, não quer dizer nada. Você não vai parar pra conversar com teu amigo por causa de um flerte que não fez você se apaixonar pela pessoa. A questão é, se a série começa a mostrar nos personagens um claro interesse amoroso no outro, aí é outra história. Mas isso não rolou. Tanto é que a gente é pego tão desprevenido... Porque não teve nada disso na série, senão era uma coisa que seria esperada, a gente não ficaria chocado com quando aconteceu a cena. A gente ficou chocado porque foi inesperado, porque os dois nunca deram que, tipo, iam ficar, tá ligado? Ah, e uma piada aqui, outra ali, isso não é motivo pra parar, chegar pro Ted Joe, eu acho que eu tô gostando da...
É que não foi uma piada, necessariamente, foi um momento que a Robin literalmente virou e falou pro Barney... O que que você fala pras mulheres pra que elas durmam com você? E o Barney virou e falou, eu falo isso aqui. Falou pra ela, e ela virou e ele falou, você tá com vontade de ir pra cama comigo agora, não tá? E ela, tipo, dá um sorriso, assim. Isso...
Tá, mas...
Foi há três episódios atrás.
É que acho
isso
que é uma
piada
bomba,
cara.
Meio que, tipo... Tá ligado? Não. Não sei se isso contaria com
uma
paixão
Numa série onde o cara faz dança da chuva e tem uma cabra no banheiro,
não.
Isso é suficiente, mano.
Você quer ver como foi a piada pontual? Nesse episódio de hoje, a Lily demonstra muito interesse na Robin saber se o Barney é lisinho lá embaixo, se ele é gostoso, se ele é aquilo. Isso quer dizer que a Lily tá apaixonada pelo Barney e vai querer ficar com ele?
Não! Joey, você tá falando
não.
Da Lily, você tá falando
mas
do Barney,
é diferente,
mano. Calma, são opostos. Não, não é uma coisa, não é
não, mas
uma coisa.
Não,
é o mesmo exemplo. É uma piada que vocês estão levando que a Robin
não
se apaixonou
foi colocado
pra ele e criou interesse.
Joey,
não foi colocado como piada na série. Ela é engraçada, mas ela não é colocada como piada na série. Ela é um momento, tipo,
e
opa,
coisa,
tem algo diferente entre a Robin e o Barney.
É o Barney falando pra Robin e a Lily perguntando pra Robin do Barney. São coisas completamente diferentes. E a cena da Lily é pra fazer piada com o Marshall que tá do lado dela. Então, assim... São coisas. Não, eu não estou falando. Joey, a gente tá indo num ponto, de novo, que não foi o que eu falei, não é nem o que eu acredito, tá? Não é isso. Eu não tô falando que a série deu indícios que eles iam ficar. Não é isso. Eu tô falando que numa situação real da vida, para pessoas responsáveis que não querem magoar os sentimentos alheios e próprios, o que eu acho que deveria ter sido feito? Quando você percebe, porque em algum momento ele percebeu antes da cena do clipe, em algum momento ele falou, nossa, a Robin é interessante, estou afim dela. E a Robin é a mesma coisa. Não foi uma coisa que duas taças de vinho e um clipe dos anos 90 despertam o tesão de uma pessoa. Não é assim que funciona.
Então, Fernando, não, pelo amor de Deus.
Você funciona de um jeito
não,
esquisito.
Calma aí. Não, eu entendi. Agora eu concordo 100%
também,
com o Fefe, eu entendi
tá
o que
você
quis
coisa.
Dizer. Era esse meu ponto. A série não deu indícios, mas o Vi tá falando, não, deu indício. Cara,
deu.
Não mostrou
tipo,
em nenhum
dizer.
Momento a Robin crescendo
eu
interesse nele. Isso não foi
não
mostrado.
Eu concordo com o Fefe, eu só tô adicionando a ponto
de
cada vez.
Beleza, a gente deveria parar e conversar e tudo mais. Beleza, deveria, eu também faria isso. Mas, de novo, é um mundo perfeito. Mas a situação é o quê? É um erro. Não tem o que discutir, é um erro, eles erraram, caralho. O que deveria ser feito, a gente sabe, tá ligado? Mas foi um erro.
Ó, eu vou só organizar o meu ponto. Eu concordo com o Fê, eu entendo, tipo, é isso, eu concordo com o Fê. E, tipo, deveria. O que eu tô adicionando é que, tipo, esses indícios, por mais pobres que eles sejam, não é que eles não existam, eles existem. É isso que eu tô dizendo, tipo, não é... Não vem do nada. Isso vem sendo plantado aos poucos a alguns episódios. Ele é surpreendente, mas ele não vem do nada. Ele existe. Tava lá já. Mal plantado? Sim, mas é porque é um sitcom de 22 minutos. Tá mal plantado. A gente tem uma cabra no banheiro mal plantada. É a mesma coisa. Mas estava. Tá
eu
lá. A informação...
Tá. Perdão, terminei.
Não. A informação, a Robin tem um interesse físico no Barney, assim como o Barney tem um interesse na Robin, tá plantado desde que a Robin saiu com o Barney pra fumar charuto junto há duas temporadas atrás. Isso tá plantado, isso já existe. Existe uma amizade e um entendimento de interesses entre os dois que é maior do que qualquer outra pessoa do grupo. Isso já tá plantado. E é isso que dá o gancho para que aqui, apesar de ser surpreendente, seja possível, porque já tá, entendeu? Não é do zero, não é do nada. Não é tipo a Lily virar e dormir com o Barney do nada sem ter mostrado literalmente nada. Ela tem curiosidade, porque todo mundo tem curiosidade de saber como é o Barney. Só que a amizade do Barney com a Robin já estava plantada há bastante tempo como algo um pouco diferente. Ela só não foi trabalhada longamente, mas ela já estava lá.
Por isso que eles não precisavam conversar, porque ela não foi trabalhada. Tipo, eles plantaram um certo interesse, mas isso não foi desenvolvido. Então, não tem... Como não foi desenvolvido, um não criou esse interesse afetivo tão grande no outro. Por isso que não tem a necessidade de parar e falar com o Ted previamente, porque eles não estavam prevendo, os personagens, que isso ia acontecer. Falar que isso foi, tipo, plantado pra ser trabalho daqui da frente é tipo o Kevin Feige virar falar, ah, eu tava planejando o filme do Shang-Chi desde o Homem de Ferro 3. Ah, meu irmão, te manca, né? Ô, dá licença, você acha que eu sou idiota? Sabe? Então, não, sabe? Não, beleza, ah, rolou uma coisinha aqui, uma coisa ali, mas não foi desenvolvido. Se a partir disso, diferente do que acontece no Friends, tem um episódio que o Joey demonstra o interesse na Rachel, aquilo começa a crescer, começa a desenvolver dentro do personagem, ele começa a gostar, e ele não sabe o que fazer, daí ele vai falar com o Ross, completamente diferente. Agora, duas temporadas atrás, ele sussurrou na Robin e ela ficou, ah, é legal. Mas morreu ali? Não teve desenvolvimento. Mas não tem pra que parar.
Sim.
E encher o saco do Ted à toa.
E aí que vem o maior problema da série, que é essa série é contada a partir do ponto de vista do Ted. Então a gente não sabe se teve alguma coisa, porque quem tá contando a história não é confiável. É literalmente Dom Casmurro. É tipo, você não sabe se tem mais interesse.
Que ofensa pra Dom Casmurro.
Sim, mas do ponto de vista do narrador...
Não, Dom Casmurro é o padrão, mas funciona.
Não, eu vi...
um narrador inconfiável.
Acho que você me convenceu um pouco desse ponto. Eu ainda tô mais com o Joe, mas eu entendo o que você falou.
Não, é fraco. Eu concordo
com
o Joe que
é fraco.
Eu tenho que... É fraco, mas
aí,
é, tipo, existe.
Aí eu tenho uma pergunta pro Fernando.
É um número não zero.
Fernando, vamos lá. você tá na casa de uma mina, ou de um cara que seja. Vocês estão tomando vinho, que já dá aquele foguinho bacana. Vocês estão vendo um vídeo de zoeira, você tá sentimental.
Por favor, me lembre de nunca ficar sozinho numa sala com o Dex.
Não, obrigado. Cara. Mas, não, aí tem um ponto, que tem a tensão sexual. Que a tensão sexual, segundo você mesmo falou, já existe, já existia. E aí você tá lá e aí a pessoa vem pra cima de você e começa a te beijar. Mano, não tem condição, velho.
Se eu sei...
Deixe-me pausar e fazer um telefonema de amizade.
Se eu sei que essa pessoa é um ex ou uma ex de um amigo ou amiga minha que é o Ted, eu não fico com a pessoa.
Que é o Ted, é importante. Essa...
Ponto.
É você isso. Não ficaria?
Se o meu amigo é ex da pessoa que tá... Muito complicado, mas se o meu amigo é o Ted, não. Não ficaria.
E você é o Barney.
Ponto
você
pararia de, pararia de beijar a pessoa, você não ficaria e acabou ali.
Primeiro que assim, com o que já aconteceu na minha vida, não tá sendo muita coisa, mas coisas que já aconteceram. Hoje, eu teria falado com o Ted, meu amigo ou amiga, antes de chegar a esse ponto.
Não, sem, não é que eu quero tentar colocar numa situação em que não exista essa etapa, justamente então, pra saber se você conseguiria parar.
Mas essa etapa não tem como não existir. Porque nunca aconteceu na minha vida de eu estar numa situação assim. Nossa, não sinto nada com você.
Por isso que é
hipotético. Mas é isso que eu tô te falando, Felipe. Não dá pra me colocar nessa situação. Eu não consigo. Tá além da minha compreensão. Eu não posso te falar. Eu tô perguntando como o Fernando. Eu tô respondendo como o Fernando. Eu, Fernando, nunca aconteceu uma situação de que tem uma pessoa que eu nunca tive interesse na minha vida e eu bebo uma taça de vinho e começo a pegar ela. Não existe isso pra mim. Eu sempre tenho alguma intenção, por menor que seja, mas imperceptível, querendo eu admitir ou não,
safadinho,
pela pessoa. Sempre existe isso. Não tem como ser do nada. Não existe do nada pra mim. Talvez pra você exista, beleza. Mas eu não consigo sentir um negócio do nada. Agora, o que eu vou fazer com esse sentimento?
Só quer dar uma transada, velho.
Ótimo, mas aí você fala, Ted, eu só quero dar uma transada. Esse é meu ponto. É isso que eu faria.
Mas é o que você faria, e é o certo.
Você perguntou o que eu faria. Eu faria isso.
Sim.
E é o certo, mas é justamente isso. A série trata isso como um erro. Entendo. Eles não tentam defender isso
e
como certo.
Eu não
Ninguém
tô
tá falando que
não
certo.
É um erro. Eu tô falando que seria melhor se fosse de outro jeito. Só isso.
Claro. Seria? Sim, mas sim. A vida não
eu
funciona
sei,
assim,
sei,
entendeu?
Joey.
Pra todo
não,
mundo.
Não tô pedindo pra série mudar. Não é esse o ponto. Não é nossa função aqui essa, tá ligado?
O que, que você achou do Ted? De ter brigado com o Barney e não ter brigado com o Robin?
Então, como eu falei no começo, eu achei estranho. Eu achei esquisito. Só que aí, eu vou falar um negócio... Que pode soar mal, a internet não me cancele. Mas assista o episódio...
Ih, calma lá. Deixa eu me preparar pra essa, aí. Mano. Calma aí. O cancelamento do Fernando pode vir oficialmente.
Não, mas de verdade.
Ele pode ser expulso do
de
podcast.
De verdade.
Tô brincando, fala aí.
Considerem que eu vou falar no contexto desse episódio das discussões que a gente tá tendo há mais de uma hora, tá bom? Uma forma de entender por que, que o Ted não brigou com a Robin é porque o Ted quer transar com a Robin. Porque o Ted tem interesse nela. Porque o Ted é apaixonado por ela.
Faz sentido, sim. Sim.
Esse é um lado. Além disso, tem a questão do código dos bros, dos parças, dos manos, que tem esse negócio que a série meio que, salvo engano, colocou agora, e aí parece que várias vezes no passado eles seguiam isso e só foi colocado agora. Enfim, outra daquelas questões de continuidade que a gente já comentou algumas vezes. Então, assim, eu estranho, eu falei isso aqui, eu não acho, acho que teria que brigar com os dois se fosse pra brigar com alguém. Mas talvez justifique-se por isso. Porque o Ted vê... E também, acho que o Joey falou um negócio muito interessante sobre isso. Que acho que você também falou, Dex. Que, tipo, a Robin tava numa situação fragilizada e cometeu um erro. E o Barney tava um pouco mais frio, entre aspas, a cabeça um pouco mais fria. E fez uma ação deliberada, que ele sabia que ia magoar o amigo. Acho que esse também é uma boa justificativa. Só que eu iria mais pro lado de que o Ted é apaixonado pela Robin. Então ele tá mais apto a perdoar coisas, por pior que elas sejam, sabe?
Total. E é o que o Vi falou também, né, Fê? Ela teve a coragem de contar a real pra ele enquanto o Barney quis levar ele pra Vegas.
É interessante isso. Eu não tinha pensado por esse lado, mas acho que faz sentido. Tipo, também, se eu tivesse uma passagem pra Vegas, né? Talvez eu ficasse menos... Não, mas é porque... Aí que tá. Eu acho que isso revela mais, na verdade. Tipo, eu acho que é o próprio Marshall que fala isso no meio do começo do episódio. Que é, tipo, essa é a fragilidade do Barney, uma delas. De não conseguir admitir, não conseguir enfrentar o Ted e falar, mano, eu errei. E eu entendo 100% a fragilidade dele. Eu sofro da mesma coisa muitas vezes. Já aconteceu situações parecidas, enfim. ele tem que criar, o próprio Ted fala isso, ele tem que criar todo um plano gigantesco, vocês trouxeram aqui também, pra ele fala, pra poder te contar isto quando você tiver no seu melhor humor. Tipo, isso revela uma falta de sei lá, do quê? Do Barney, que é muito... Que com certeza, pra pessoa que tá na posição do Ted, dá muita raiva. Ele fica puto mesmo. Eu consigo entender por isso. Agora, ele ter ficado puto por um ter ficado com o outro, não sei o quê, acho que teria que ter sido conversado antes. Eu não consigo opinar. Porque, tipo, a gente tá acompanhando o Ted há 3 anos. A gente sabe que ele vai ficar puto. Não existe um mundo onde o Ted... onde isso acontece e o Ted não fica puto, sabe? Nesse momento da série. É óbvio que ele vai ficar puto. Então eu acho que precisava ter resolvido isso de outra maneira, sabe?
Isso que você falou, cara, eu tava pensando aqui do Barney, eu consigo, agora pensando um pouco, eu consigo ver por um outro lado também. Assim, 100% de acordo com você. Ele tem medo de admitir que tá errado e tem medo de contar os erros. Isso aí é beleza. Mas pensando um pouco aqui também, ele faz tudo isso porque ele é, assim, apavorado pela ideia de perder a amizade do Ted, porque a gente sabe como ele é dependente total disso. Então, imaginar que ele vai, tipo, pode perder essa amizade, causa nele um pânico tão grande que faz ele comprar uma suíte super cara no Bellagio, em Vegas, que é extremamente cara, ir pra bares extremamente caros, e ver uma luta do Floyd Mayweather contra um urso. Então, sabe...
Isso fala as coisas do catálogo do SkyMall que ele comprou compulsivamente de culpa, de que também tava sentindo.
Alugou a limousine, sabe? O jatinho em particular também, que não é nada barato. Então, acho que casa muito bem essas duas, né? A falta da coragem e o pavor da perda da amizade, né?
As duas coisas estão muito juntas, eu acho. Até porque aí a gente pode pirar mais na psicologia do Barney, que é tipo... Por que que ele tem medo de perder a amizade? Porque pra ele, uma amizade, talvez, seja um relacionamento onde você só mostra o seu melhor lado e não mostra os seus erros. Então ele não pode se mostrar uma pessoa falha, frágil, confusa, etc e tal. Ele tem que ser sempre o Barney, fodão, de terno, beleza. Também pode ir por esse lado, sabe?
E tem a solidão também, sabe? Né? Medo da solidão é uma parada...
Né? É, cara, o Barney é extremamente carinho. Exato. A gente fala do Ted... Mas o Barney é absolutamente carente também. De uma outra, ele expressa isso de outra maneira. Mas ele também tem uma carência muito profunda.
Eu gosto como os personagens têm essas falhas. É. Eu acho isso interessante.
É o que gera personagens instigantes e que a gente consegue se identificar, né? De uma maneira ou de outra.
Se um personagem não tem falha, ele não funciona.
É, os personagens são muito bem construídos, né? A gente odeia o Ted, mas tem um motivo pra gente odiar o Ted.
É que ele foi tão bem construído pra você odiar ele que escritores... É. Missão cumprida, tá ligado?
É
isso.
O Ted é foda, mano. Eu fico me perguntando se até o final da série eu vou falar, não, pode crer, o Ted cresceu, o Ted agora é um cara da hora.
Não,
você já vai me dar esse spoiler.
Não. Eu tô falando que você não vai gostar do final? Eu tô falando, mano. Cada episódio que passa...
É bom, tá. Não vou
a
falar
minha
sobre
profecia
isso.
Vai se concretizando cada vez mais.
É porque...
Eu tô esperando. Eu concordo com você, Diogo, que provavelmente ele vai odiar. Mas tem um lado de mim que, tipo, tá querendo ver ele gostar só pela... Tipo, o Fernando, tipo, acordar e falar, não, eu gostei. Tipo, não vai fazer sentido nenhum. Mas você é tão, tipo, estranho, divertido... Que
cabra
fica, tipo,
no banheiro.
Como assim, Fernando? Não era pra você gostar. Tipo...
É, eu não sei, mano. É porque que tá, tipo, talvez eu não sei, né? Não quero nem que vocês falem, eu vou descobrir daqui a 4 anos. Mas talvez eu gostar ou não do final não tenha a ver necessariamente com o Ted, embora talvez tenha. Não sei, tô falando agora hoje. Talvez, tipo, eu possa continuar odiando o Ted e gostar do final. Eu posso gostar do Ted e odiar o final. Não sei, depende do final, né? Depende se, tipo, o final termina
da
forma que
além.
Termina por uma atitude errada do Ted. Aí fodeu. Então, depende. Acho que a gente vai ter que ver isso conforme o tempo for passando.
É, vamos ver, né?
Nossa, foi um belo episódio.
Vamos
nosso
aguardar.
Hoje, cara. A gente falou
queria...
um
vai ser uma grande discussão nesse final.
Parafrasear a Mavi... que falou, o Fernando falando que entende o Barney, que evolução do começo, kkkk.
É o arco
parece
do...
que o jogo virou.
O arco do meu personagem, Mavi, é criar empatia pelo Barney. Mas a série vai construindo...
Isso tá desenvolvendo.
É, a série vai construindo o personagem do Barney, já falei isso aqui outras vezes. Vai construindo o personagem do Barney aos poucos, e de forma que vai ao mesmo tempo que vocês falaram lá no começo... Vai tratando ele mais como piada e, tipo, tira a parte séria dele, o que é bom, tira do episódio como esse, mas ok. E ao mesmo tempo que trata ele como piada, também vai dando motivos sérios e verdadeiros pra ele ser do jeito que ele é. Então parece que tem um balanço entre o Barney não é pra ser levado a sério e, nossa, o Barney é pra ser levado a sério, que tá sendo interessante de acompanhar, pra ser sincero.
Sabe o que eu gosto de pensar nisso que aconteceu nesse episódio? É ver como que ele tá se comportando por ter simplesmente dormido com uma mulher. É, o Barney, que faz isso com uma personagem aleatória nos outros episódios, é um cara. E o Barney, que fez isso com a Robin, é um outro cara, né? É uma pessoa completamente diferente. E, né, muita coisa vai se desdobrar daqui. Assim, desse ponto em diante, aí eu concordo que uma semente foi plantada entre os dois. E aí não foi nem só uma semente foi plantada, foi uma Yggdrasil que foi plantada, né? Porque os caras dormiram junto. Né?
Metáforas.
E assim, tipo, é legal ver a atitude que ele teve perante a Robin, sabe? É, ele não foi simplesmente um cara escroto. Assim, vide a piadinha do... E aí, adivinha quem dormiu com a garota do Metro News One falando isso pra Robin, que foi... muito, que foi ideia dela, né? Falou, a gente nunca... Isso aqui nunca aconteceu. Beleza, então ele realmente entrou no personagem, né? Mas eu gostei de ver como ele se comportou, e é um outro lado. É um lado justamente de evolução que você tava comentando,
né? E é o lado, tipo, de quando... acho que no dia seguinte, enfim, depois que eles vão no McLaren... Que ele fica em choque, ele fica completamente perturbado e, sabe? Desculpa, Joey, fazer você engasgar. Mas é um lado que, de fato, a gente nunca tinha visto. Nunca me lembro dessa maneira no Barney, sabe? Dele ficar, tipo, ele ficou o Marshall.
Ai, cara.
Ele virou o Marshall, assim. Que até o Marshall fica assim nesse episódio, depois, quando tem que guardar o segredo. Mas que cara, ele fica completamente perturbado. E a Robin, isso que eu achei engraçado, tipo... Engraçado assim, né? Que eu achei um pouco esquisito. No bar, com todo mundo, a Robin tá muito confiante e de boa. E, tipo, nada aconteceu e nada vai me abalar. Aí, na cena seguinte, na casa do Ted, ela fala... Eu fiquei com o Barney, não aguento mais. De novo, 20 minutos, é. Eu entendo. Mas foi talvez saltos.
Não sei se tem a ver, mas... Ela descobrindo que o Marshall sabe, achou que vai vazar a história, sei lá.
É,
que
pode,
a Lily ia saber de alguma forma e depois o Ted...
Pode
não
ir
sei.
Por esse lado. Pode ir por esse
Tô
lado.
Tô supondo, sei lá. Mas eu achei
e
meio brusco.
E a Robin guarda muito, né? Então, tipo, a gente não sabe, tipo, como que é o mundo interno da Robin por enquanto, assim. Então, tipo, pode ser muito que ela tava sofrendo, mas ela não mostrava porque ela é uma canadense feita de ferro, treinada no frio.
É, faz sentido.
Eu ia falar que do Bart, tipo, demonstra muita diferença entre como cada um tá se preocupando perante a amizade com o Ted, né? Porque o Barney claramente fica atordoado, inclusive quase eu me engasguei porque o Fê falou, eu lembrei dele tremendo com o copo na mão e eu lembro que eu ri pra caramba dessa cena que foi muito
essas
boa.
Essas bebidas estão ficando menores?
Ele começa a bugar, velho.
Ele acha que é tudo contra ele, tipo, perseguição mesmo, sabe? Eu acho que tô falando daquilo, é bem construída essa cena, é bem legal.
E eu interpretei isso como, tipo, nossa, o Barney tá se preocupando muito mais. Mas o Vi levantou uma bola que é verdade. A gente até falou disso, né? Tipo, a Robin, ela é um caso fechado, né? Tipo, não há como saber o que há por trás daquele casco, né? Tipo, que nem no episódio anterior, existe uma grande fragilidade. Às vezes ela só sabe esconder muito bem.
Às vezes a forma dela de lidar com a culpa é aquela. Mantendo o poker face e nada aconteceu. Porque, como você falou, foi ela que propôs... deles agirem dessa maneira. Então talvez o modo operandi dela pra lidar com culpa e esse tipo de sentimento seja não, nada aconteceu e beleza. É,
apagar.
E ela leva isso até certo ponto, né? Depois ela também abre e é interessante que ela faça isso até primeiro que o Barney de um jeito muito mais sincero, né? E não levando o cara pra Las Vegas.
Las Vegas.
Se bem que eu não recusaria uma trip pra Las Vegas. Las Vegas
tipo,
é bem legal.
Tipo, sempre você ficar bravo, seja bravo mesmo? Em Las Vegas, tá ligado? Concordo comigo.
Eu concordo muito. No Bellagio,
exato,
mano.
Velho.
Porra, já viu a foto do Bellagio, mano? É um puta lugar bonito.
Você pra ficar bravo que seja vendo
bem
o Floyd Mayweather lutando contra um urso, velho. Porra, eu quero ficar bravo nesse momento, não aqui em São Paulo, tá ligado?
Com o Bolsonaro
então,
no poder.
Mano,
aí a gente ia ficar bravo só por
viver,
isso, tá ligado?
Eu falei isso, que hoje saiu outra dele.
O que saiu hoje? Eu não
saiu
vi.
Várias hoje.
Você não viu do Absorvente?
Ah, do Absorvente eu vi. Infelizmente, a minha alienação autoimposta não foi tão forte pra evitar isso.
É por isso que eu concordo com a Rachel de Friends, que ela fala, sem útero, sem opinião. Deveria ser assim, cara. É simples a fórmula.
Ai, cara.
É. Alguém tem mais alguma consideração?
Eu acho que nós estamos no episódio.
Abemos?
Eu acho que a gente tem que brigar mais, mano.
E não é...
Você gostou de brigar?
Ô, mano, você é mó otário, hein, Dex? Você tem cheiro de coxinha no subaco, mano.
Caralho,
não queria falar nada, não, mas...
Nossa, eu achei um pouco ofensivo.
Porra, gostoso não deve ser, mano.
Quer dar uma lambidinha pra mim?
Embaixo dos braços.
De qualquer forma, é que foi engraçado. Tipo, a gente discutiu, mas a gente tá falando a mesma coisa no final. Questão de comunicação, né?
Mais ou menos, né? Não existe esse mundo utópico que você quis implantar na nossa cabeça, mas tá bom.
Mas aí que tá. O erro de vocês é achar
treta,
que era o...
Eu sei uma coisa. Treta. É porque você pensa muito. E eu tô na posição que eu ajo muito sem pensar. Então, provavelmente, eu faria...
Falando sobre isso,
Felipe. Você acha sem pensar?
Ah,
mas
eu vou cagar você.
É mesmo?
Eu vou cagar.
Posso...
Então, por isso que o Rodrigo simplesmente comentou que ele queria um Switch e o Felipe...
Vão tomar no cu. Vão tomar no cu, vocês.
Oh,
eu
Dex,
só tava analisando a proposta.
Você me dá o direito de réplica só sobre isso? Sim, eu penso muito.
Digo.
Eu sou assim desde que eu nasci, então é uma característica minha, beleza.
Mas, isso não é um defeito, tá? Só pra deixar claro.
Eu entendo, só que eu acho que grande parte da postura, da minha postura nesse episódio, dessa questão específica, é decorrente do fato de, numa situação muito parecida com a que o episódio passado mostra, eu não pensei muito. E eu tive consequências muito negativas pra minha vida e pra vida das pessoas ao redor de mim. Então eu tô olhando em retrospecto com as coisas que já aconteceram na minha vida. Não tô olhando como o Bardo, tô olhando como o Fernando, entendeu? Acho que é por isso que justifica,
entendi,
assim. Por isso que eu falei. Hoje eu agiria diferente do que eu já agia, do que o Barney já agiu, tá ligado? Mas eu não posso esperar...
É que na minha cabeça
Barney,
mesmo...
O
é.
Barney
não, eu entendo.
Agir de outra maneira. É essa a diferença que eu quero que vocês entendam.
Sim. É que eu não sei se eu conseguiria fazer a mesma coisa mesmo sabendo... Mesmo tendo esse conhecimento, entendeu?
É, isso
justamente
só...
porque eu não pensaria na hora.
É, isso é uma coisa que de cada um, né, mano?
É, cara, eu... Eu tenho a mesma opinião do Fefe, Eu, em um estado são, também faria isso. Se não faria, gostaria muito de fazer. Tipo, já prevendo a possibilidade de um erro. Só que eu vejo que não tem necessidade de talvez ficar batendo muito nessa tecla, porque é óbvio o que deveria ser o cenário correto, né? E acho que vale mais a discussão do tipo, caralho, quais são as consequências? Porque o que eles deveriam fazer, a gente já sabe, né? Tipo, não transar, não é difícil.
É.
Nem tem uma arma na tua cabeça ali, tá
pode
ligado?
Pode parecer difícil na hora, Dex.
Mesmo
mas quando você vai pra casa, aí a coisa passa, tá ligado?
É que no momento.
Quando você tá de pau dura,
no momento
é
as coisas
difícil,
são fodas. E é por isso que aconteceu.
É, isso é verdade.
É, exato.
Vou
exatamente.
Comer as palavras aqui.
E vamos combinar, né? Na verdade, a gente. Eu vou matar essa discussão agora. A gente tá se matando aqui em prol de um babaca que é o Ted, enquanto de um lado tem um gostoso que é o Barney e do outro uma gostosa que é o Robin. Os dois têm mais é que ficar e mandar o Ted pra puta que pariu. Vai se fuder, Ted. Cria vergonha nessa cara. Vai trabalhar, para de encher
o saco.
Episódio
aqui.
Sabe?
Isso,
a gente tá impedindo um
e
casal
aí,
de ser feliz.
A gente no momento Jovem Pan.
Pra defender o Ted? Vocês estão defendendo o Ted?
Foi ótimo.
Não, tem mais é que ficar mesmo pau no cu desse otário.
Não tenho mais
tá com a Estela lá, que
disso.
Também é uma mulher bem sucedida, bonita,
Joey,
tá bem pra caralho.
Sobre isso, minha consideração final é sobre a Estela. Eu estou confuso. Brasil, eu estou confuso. Eu preciso de ajuda, ou a gente conversa semana que vem. Mas, o que que tá acontecendo, Ted e Estela? Que porra é essa? Primeiro ele fala, a Estela.
Eu acho que ela não tinha assinado o contrato direito ainda.
Pode ser.
Só isso aí, por isso que ela não pôde aparecer.
Fala dela várias vezes nesse episódio. Ela não aparece. No episódio falado, no episódio passado, já falou que eles estavam namorando. Não aparece ela. Cadê a Estela? Cadê as cenas dele começando?
Ela aparece no próximo.
Tipo, que porra é essa, mano?
Ela aparece
no próximo. Nossa, eu tô incomodado com isso.
Eu acho que é só o contrato. Deve ter dado algum ruim na produção. Ela pode aparecer, tiver que dar um
jeito. A gente dela esqueceu de assinar o contrato.
Mas na quarta temporada ela vai ficar bem presente, tá?
Obrigado.
Aí
obrigado.
Você vai poder conhecer mais da Estela. Não, mas eles estão namorando, não é segredo nenhum.
Do jeito que essa série é, Joey, se amanhã a Estela virar astronauta, eu não vou achar estranho. Qualquer
tem
coisa
isso.
Pode acontecer.
O ponto que a Mavi tá falando aqui, que o Ted, a Estela trabalha. O Ted não, por isso que ela não aparece.
Tem isso também.
Bom
tem
ponto, Mavi. Bom ponto, Mavi.
Tá excelente.
Ela tem uma filha, ela trabalha, tem filha. É
nossa,
mó tensa. Ela tem uma mão, tem que cuidar,
tem filha,
tem coisa pra fazer.
E vai querer ficar, sabe, bajulando Ted. Não, faz coisa
mano,
melhor da tua vida.
Mó frio no telhado, mano. Quem vai ver uma pessoa presa no telhado? Fica em casa, pelo amor de Deus.
Sabe, ó, pensa, vamos se colocar no lugar dessa por um minuto aqui. Você tem essa vida que ela tem, sabe? Ô, você fez quantos, sei lá, quantos anos de medicina pra poder ser uma dermatologista bem-sucedida? Tu tá criando uma filha pequena sozinha e numa noite fria de inverno nova-iorquino, você tem que deixar sua filha sozinha pra ir numa festa sem graça num terraço onde tem uma cabra com o seu pseudo-namorado que, há 10 minutos atrás, teve um xilique com o amigo porque ficou com a ex.
Ela tomou a decisão correta, né? De não assinar o contrato a tempo.
Sabe, eu... Não. Só não.
Ai, cara. Foda. Mas acho que é isso. Do meu lado é isso. Senão,
mas tudo bem.
Senão a gente vai exagerar no tempo do nosso editor. Na hora... Hora trabalhada do nosso editor. Então,
antes da gente fazer o... encerramento do episódio, a gente vai fazer o quê? As belíssimas recomendações. O que, que será que vem pro mundo hoje daqui, hein? Vou começar com a mesma ordem do início do programa com o Vivi. Vai lá, Vivi, o que, que você recomenda pra gente
hoje?
Eu
estava confuso em relação à minha recomendação, mas eu vou fazer uma recomendação que está no contexto do episódio. No ano em que saiu a temporada, na verdade, enquanto estava saindo essas temporadas de How I Met Your Mother, a partir de agora, foi publicado o Bro Code, o Código dos Manos. Ele existe, ele é um livro publicado em que tá relacionado à série, em que foi publicado tipo, com o Barney Stinson na capa, e tipo, o autor do livro é o Barney Stinson, e existe um audiolivro do Código dos Manos gravado pelo Neil Patrick Harris como o Barney Stinson.
Meu Deus, incrível.
Caralho.
E ele está disponível no YouTube para quem quiser ouvir. A minha recomendação é, tipo, se tiver live ainda, se tiver disponível ainda, eu vou colocar o link aqui na descrição, porque é maravilhoso. Porque, por exemplo, ele chega no artigo 69 do Código dos Manos, ele só, e a única coisa que tem no capítulo é nice. É uma página em branco escrito nice.
Muito bom, velho.
Sensacional. Então, próximo, Fefe.
Eu vou indicar uma coisa também no ramo, no mundo, no universo dos conteúdos de áudio. Gostaria de indicar um episódio de podcast. De um podcast que eu já ouvi alguns episódios. Eu ouvi esse especificamente hoje, que foi o último lançado, no dia 4 de outubro, e eu achei muito bom. Que é um episódio do podcast Bom Dia Óbvios. E o episódio chama Tá Todo Mundo Exausto. E é um episódio onde a host e os dois convidados conversam sobre o tipo de sociedade que a gente tem vivido e que a gente vive hoje, né, que a gente tem vivido nos últimos anos, e como isso gera questões estruturais de cansaço, de fadiga, de depressão, de ansiedade, de vários outros problemas e doenças mentais. E também cita muito um livro chamado Sociedade do Cansaço, de um filósofo sul-coreano que eu não vou me atrever a pronunciar o nome. E os dois convidados são produtores de uma série que estreou no GNT recentemente, que, pelo que eu entendi, tem o mesmo nome do livro, mas é baseado no livro e conta algumas histórias sobre essa questão do cansaço e desse tipo de mindset de produção e de consumo, de trabalho e tudo mais maluco que a gente vive em casos brasileiros. Eu ainda não assisti a série, quero assistir, mas fica o podcast, que é uma boa recomendação, e fica o livro também, Sociedade do Cansaço.
Como é o nome do podcast?
O programa chama Bom Dia Óbvios e o episódio chama Tá Todo Mundo Exausto.
Excelente. Muito, muito bom. E você, Dex?
Oi.
Lá vem.
Ai, meu Deus do céu. Tira as coisas da sala.
Vou recomendar pra vocês uma lancha que custa 2 milhões. Oh. Comprei ela agora, tá encomendada.
Tá? 77 pés. Vai, Dex.
Eu ia perguntar se eu posso fazer um self-merch.
Que ação da bolsa de valores você vai?
Eu queria fazer um self-merch aqui. Eu posso fazer um self-merch?
Não, mas é claro. Óbvio.
Como é que chama isso? Jabá? Oi, pra quem não me conhece, sou o Dex, aposentado produtor de conteúdo. Eu voltei a postar coisas no meu TikTok e vou voltar com o meu canal do YouTube. Então, se você se interessa por coisas nerds em geral, me segue lá. É Dex_GG. No meu YouTube eu vou falar especificamente de RPG, de D&D. Eu ainda tenho que convencer o Joey a participar comigo, mas ainda não falei com ele, mas já fica sabendo, Joey. E
o
meu TikTok.
Aí, ó. Aí, ó. Assim,
aí, ó.
Vocês lembram, né? A gente começou a fazer live porque no meio de uma gravação ele falou: a gente vai começar a fazer live na Twitch. E nós três, hã? É assim que as coisas
bem
vão.
Que ele avisou que ele age sem pensar, né, gente? Bem que ele avisou.
É, mano, tem que ir. E no meu TikTok, eu vou falar sobre RPG também, mas eu vou postar alguns covers de bateria, que eu toco. Não sei se vocês estão vendo essa bela peça aqui, isso é uma bateria eletrônica. Adam. Eu postei já um e foi tesourado pelo TikTok, porque tem licença da música, então eu ainda não sei como que eu vou postar, mas eu vou postar. E vou falar algumas coisas de empreendedorismo, porque, enfim, tô mexendo uns pauzinhos aí pelo...
Cat6! Cat6!
Nossa, gente, eu não sou coach, tá? Só pra deixar claro.
Ouve esse podcast que eu indiquei, vai ser bom pra você, eu acho.
Por favor.
Vai ser legal você ver.
Quer dizer, por favor não, vou ouvir. Vou ouvir.
Por favor.
Até... É, não sei porque eu falei por favor, mas eu anotei aqui pra ouvir.
É, legal.
É... Não, eu não sou coach, tá, gente? Eu vou contar um pouquinho dos bastidores, o que, que eu tô fazendo, o que, que a gente tá pensando, o que estamos fazendo, não sei. Vamos ver se vai ter...
Eu só quero deixar claro que a gente, que ele fala, não envolve a gente do podcast, tá? Porque
dessa vez, não.
É um outro agente.
É, são outros agentes.
Pode até envolver e a gente não sabe, mano. Não tem como saber.
Não, é.
Na verdade...
Então,
não, brincadeira.
No nome de
eu já tive reuniões longuíssimas com o Bex em que ele planejou uma mudança completa de carreira e desistiu 2 dias depois.
Que...
Eu quero fazer isso, mas isso vai ser uma mudança completa na minha vida. Eu vou ter que dedicar 10 anos da minha vida pra conseguir, mas eu acho que é o caminho certo. 2 dias depois a gente abriu uma loja.
Dex, eu tô aqui pra dizer que eu te apoio. É assim que você chega no sucesso,
gostoso,
pensando,
velho,
em tudo.
Seu gostoso.
Tendo uma mente aberta.
Você vai ser o primeiro a andar na lancha.
É isso. Chupa.
Ai, mano. Mas é isso. Mas, ó, mas esses 4 aqui, fiquem ligados, porque semana que vem a gente vai ter uma surpresinha muito louca.
Ih, rapaziada. E
esses 3 fazem parte desse sonho que eu tô começando a construir.
Ó, titinho.
Ele tá abrindo uma barraca de dogão.
Exatamente. Por isso que eu falei do dogão no episódio.
Porra.
Eu já pensei em abrir uma barraquinha de pipoca.
Claro que você.
É sério, porque eu pegava metrô. Eu saía da escola, eu pegava metrô. E aí, todo dia tinha um desgraçado que tinha uma barraquinha de pipoca e cheirava muito bem, velho. Aí eu falei, caralho, isso deve ser muito bom. Porque você sai do seu trampo, você tá cansado, você tem faculdade pra isso, você tá mó larica. Aí você tá no metrô, ah, vou comprar uma pipoquinha sussa aqui, né?
Mas você tá ligado que comer pipoca é igual vender pipoca, né?
Não, sim, a ideia era vender mesmo. Não, porque eu falei, ah, deve ter gente que compra, né? Se eu tô querendo.
E você sabe da. E você sabe que é aquela regra de traficante, né? Que o traficante não pode consumir o próprio estoque.
Nossa, por isso que eu não posso abrir um negócio
infelizmente.
De doce ou qualquer restaurante. Eu ia comer meu próprio estoque.
Ah, não, comida não dá.
Exato.
Comida não dá. Tem que ser qualquer coisa menos comida, mano.
O bom é o Joey, que cozinha pra caralho. Faz doces maravilhosos e não gosta de doce. Nossa, meu sonho ser esse cara.
Não, eu gosto de doce. Quem falou que eu
tanto de doce quanto a gente que destruiu seus brownies e suas tortas.
Não, não. É que vocês não estão entendendo o cenário. O Fernando gosta de doce a ponto de comer 2 mega pedaços de torta de limão e mais uma tigela de brownie com sorvete. Eu, uma torta de limão,
foi um
já
pouco
tô
assustador.
Suave.
Foi um pouco assustador.
Tudo
foi um
bem,
pouco assustador.
Eu já fui na nutricionista. O Dex se engasgou. Eu fui na nutricionista. Agora eu tomei jeito. Tá tudo bem.
É, eu tive que pegar
tipo,
um pau de
um pedaço da torta e eu não consegui terminar um brownie com sorvete, não, mano.
Mano, a gente passando mal no sofá, velho. Foi
nossa, depois
bom,
que
velho.
A gente comeu
nossa,
no Joey, eu e o Dex no sofá com a mão apoiada na barriga, assim, olhando pro teto, tipo, nossa, mano.
Não.
Comi muito.
Olhando pro
o
infinito,
Dex
parecia tá
que ele tava dopado, mano. O Dex tava com a tigela largada aqui em cima da barriga no colo e com a cara tipo...
Só tentando sobreviver. Olhando pro infinito, só tentando
todo
sobreviver.
Esforço...
A gente, Dex, você tá aí, ele...
Todo o seu esforço era pra respirar, assim, era toda a sua concentração
respirar,
pra
respirar. Exatamente.
Largada.
É
cara
isso, gente, se vacinem, por favor, pra ter, poderem presenciar momentos assim com os amiguinhos.
Nossa,
de vocês.
Mano,
sim.
Nossa,
verdade,
foi muito engraçado.
Foi muito bom, mano.
Eu tenho foto do Dex dormindo em mim. E do Feco. E eu tenho. E essa foto mostra o que no fundo? O Fernando enfiando uma puta garfada de brownie com sorvete na goela.
Pô, vamos postar isso, por favor, velho.
Vamos
por
postar,
favor,
vamos postar.
Mano.
A gente incrível. Não postou uma foto de nós 4 juntos porque a gente esqueceu.
A gente photoshopa o Vitor.
Isso,
ah, mas
o
sábado?
Bicho, eu não tiro, né?
Sábado,
mas sábado
a gente
quem
posta.
Sabe a gente tira foto.
É, o Fernando
vamos ver,
não
vamos
vai?
Ver, vamos ver.
Tá,
Ramelão
acho que vai.
Vamos ver.
Eu vou até. Eu sei onde você mora.
É, seguindo aqui.
O cara vai me sequestrar. Vai
Joey, qual que é a sua recomendação hoje?
Cara, eu já tenho duas recomendações.
O canal Mangalore.
Não, pior que não, eu não tô fazendo vídeo lá tem algumas semanas. Cansei um pouco. Eu estou dando uma pausa para mim mesmo. Cansa. É porque assim, eu comecei o canal como um hobby. Quando chega no momento que esse hobby vira obrigação, ele não é mais um hobby. Então, pra mim, meio que perde a graça. E eu passo a sacrificar coisas da minha vida por conta de uma obrigação. Então, tô dando de boa. Quando me der vontade, eu volto. Mas tá tudo bem. Não tem problema, não.
O famoso trabalho com o que você ama e você nunca mais vai amar nada.
Basicamente isso.
Exato. É a grande mentira da meritocracia.
Eu já vou recomendar duas coisas. A primeira delas é a nova série da Netflix, Round 6, ou Squid Game. Eu assisti ela e acabei nessa semana e eu gostei bastante.
Tá na minha lista.
Fica aqui só o aviso de que é uma série que envolve um certo nível de violência. Parecido com Jogos Mortais, mas eu acho que é mais leve do que Jogos Mortais, mas é uma pegada semelhante. Temática bem mais leve, não é nem um pouco sombria, uma tentativa de terror. Mas é uma série bastante interessante, principalmente a mensagem que tem por trás disso no final e que envolve uma certa discussão de capitalismo, se assim eu posso dizer. É uma temática bem legal mesmo. Então, fica aqui essa minha recomendação. E a segunda recomendação, na semana passada que o Fefe recomendou o vídeo de relógio, de reparação de relógio, hoje eu vou recomendar algo na mesma linha, só que para uma outra vertente, que é vídeos de limpeza de carro. Que eu ando cruzando com isso no TikTok.
Maravilhoso.
E vocês não estão ligados o quão satisfatório é isso. Porque o cara, ele não limpa o carro. Ele dá um banho no carro. Ele dá uma revitalização. O cara pega uma... Manja aquelas... aqueles esfregãozinhos de barbear, que é redondinho, e você mexe, o cara vai limpando o carro inteiro com aquilo, com uma espuma, e tipo, o carro tá assim, é um couro branco, mas ele tá preto de sujeira, e aí aquilo fica branco de novo, como se ele tivesse, tipo, colocado um couro novo por cima, mas é uma limpeza que você fala, mano,
é muito satisfatório,
o cara,
né,
tá usando um... É muito satisfatório. Tipo, muito mesmo. Eu não, infelizmente não tem vídeo pra isso, cara. Mas não sei nem se é no YouTube, eu vi no TikTok. Mas, ai, é gostosinho demais.
Deve ter.
Com certeza.
Ô, Jay, você viu o Depulgai?
Eu já vi briga de inseto no YouTube, deve ter.
Que? Deve ter.
O YouTube é bizarro.
O que, que foi, Dex?
Você já viu o Depulgai, que é o cara que limpa a piscina?
Já.
Nossa,
também
maravilhoso.
Bom pra caralho. O cara transforma um pântano numa piscina de volta, velho.
Eu gosto muito que nós quatro aqui...
O aquário tá limpo!
Compartilhamos o gosto dessas coisas satisfatórias e muito... abstratas não, mas muito aleatórias, assim, muito diferentes, sabe? É relógio, é jogo de cidadezinha, é limpeza de piscina, de carro, são várias coisas.
Pois é, cara.
Satisfatórias.
Mas enfim, essas são as minhas recomendações de hoje. E aqui a gente chega no final desse belíssimo episódio. Deixo aqui meu agradecimento para todo mundo que nos assistiu ou que nos ouviu. Foi muito divertido.
Joey!
E se você está nos ouvindo... Oh, oi!
Desculpa te cortar, mas avisa do dia, talvez, horário, agora, hoje. Tem que avisar, não?
Depende. Quando que isso vai entrar em vigor na semana que vem, já?
Acho que duas semanas, né? Mas é bom a gente avisar essas duas semanas.
Tá, então, gente, seguinte, vai rolar uma pequena mudança aqui no podcast, a gente tá expulsando o Fernando do grupo, já chegou no nível que...
já não dá mais.
Não dá mais.
Já não dá mais, não dá. Então...
Impossível.
Não, agora é zoeira. Pra você, ó, é o seguinte, pra você que tá ouvindo a gente, ouvindo e não está na live, a sua vida não vai mudar nada, tá? Fica tranquilo. O que vai mudar é o nosso dia de live, tá? O dia da gravação. A gente costuma fazer... todas as quintas-feiras, às 8 horas da noite. O dia da gravação vai passar para quarta-feira. Então, não é uma mudança muito drástica, tá? Em vez de ser na quinta, vai ser quarta. Porém, o dia de postagem continua sendo... É segunda
terça.
Que a gente posta?
Terça.
Terça às 20.
Terça.
Terça
claro 20. Que é terça. Tava descendo.
Era segunda.
Não, é
sempre foi terça, gente. Sempre foi terça.
Terça.
Sempre terça.
O dia da postagem continua na terça-feira, tá? Então, vai ter uma semaninha aí. Mas olha só que legal, você vai ouvir o episódio de terça e no dia seguinte já vai ter episódio novinho e fresquinho pra você. Então, É, essa é a única mudança que vai acontecer, tá? De quinta pra quarta, mas mesmo horário, às 8 horas da noite, e vida que segue, tudo bem? É, na semana que vem, provavelmente ainda vai ser na quinta-feira, tá? Semana que vem, dia 14 de setembro, de outubro. Mas talvez no dia 21 de outubro já não seja mais uma quinta-feira. Talvez nessa semana a gente já passe a live pro dia 20, que cai numa quarta, tá? Então semana que vem a gente continua na quinta normal. Daqui a duas semanas mudamos para a quarta. Ok? É isso. É, de novo, obrigado para todo mundo que nos assistiu e nos ouviu. É um prazer imenso ter todos vocês aqui conosco. E a gente se vê na semana que vem.